Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E a gente já começa apresentando para vocês as informações do mercado do boi. Os levantamentos sendo feitos desse primeiro dia da semana. A gente teve aí uma semana mais curta na semana passada, em função do feriado da sexta-feira. De qualquer forma, a gente já viu um movimento interessante no início da semana. No fim da semana, a gente já teve aí algumas condições um pouquinho diferenciadas. Resta saber como vai ser o comportamento dessa semana. E me parece que é o preço da carne, ou o ritmo da demanda da carne, que vai colocar ritmo também nos preços do boi essa semana e nos próximos dias. Quem esclarece para a gente o que pode acontecer e quem traz mais dicas para a gente desse mercado do boi é o Alex Santos Lopes, direto lá da Scott Consultoria, falando com a gente lá de Bebedouro, interior de São Paulo. Bem-vindo, meu caro Alex, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que que a gente pode dizer desse mercado? Como é que a semana está começando e o que que a gente pode esperar aí em relação à formação de preços para arroba, Alex?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. A semana começa com alguma expectativa, né? Porque o fechamento da semana anterior nos mostrou no finalzinho dela um cenário que pode reverter a firmeza que o mercado do boi vinha andando, né? Só um resumo do que a gente teve na semana passada: o mercado trabalhava com uma firmeza considerável, aquele nível de especulação do começo de abril praticamente tinha chegado ao fim, né? A amplitude entre os preços máximos e mínimos na maioria das praças dificilmente ultrapassava os R$ 2, né? A gente viu no final de março essa diferença chegar a 8, R$ 9. Então o mercado já tinha se acomodado, trabalhava mais dentro dos fundamentos, todas aquelas incertezas em relação à operação, a volta do fundo rural tinham praticamente já sido consolidadas no mercado, não existia mais nenhum risco, né, de algo novo acontecer. Então o mercado voltou a trabalhar nos fundamentos, enxugou o estoque de carne, os pecuaristas seguraram um pouquinho as boiadas aí no mês de abril, então naturalmente encurtou as escalas das indústrias, enxugou o estoque de carne, fez com que os compradores voltassem a ofertar esses preços maiores, mas no finalzinho da semana passada, o mercado de carne, especialmente com osso, perdeu sustentação, né? Embora ainda não tenha mexido com o mercado naquele momento, isso é um indicativo que a gente precisa ficar de olho agora nos próximos dias, para saber se esse fator, se esse comportamento do preço da carne continua e se isso continuar pode de alguma forma afetar os preços da arroba.
E por que a carne é tão importante de ser observada nesse momento? É para saber como é que vai ser a demanda, Alex? É isso?
Exatamente, Alexandre. A gente sabe que se não houver, né, demanda, essa demanda que foi um dos propulsores aí dessa melhora do cenário na semana passada, se ela vier a recuar novamente, os seus estoques ficaram um pouco mais confortáveis, naturalmente os compradores vão reduzir o ímpeto de compra, né? Não vai haver tanta necessidade de intensificar as compras de matéria-prima, e naturalmente a gente perde um fator aí que a gente sabe que dá muita sustentação para o mercado do boi.
Mas assim, pelos primeiros negócios da semana, ainda não dá para saber esse comportamento. Quando é que a gente vai ter esse comportamento definido, Alex, na sua opinião?
Ainda não dá para saber, porque a gente sabe, né, que começo de semana é um período em que o pessoal espera muito para entender como que o mercado está se comportando, principalmente quando a gente tem o final da semana passada, com uma mudança aí drástica de comportamento que pode impactar essa semana. Então os compradores esperam para entender qual vai ser o real impacto, como vai se comportar a demanda, como vai se comportar a entrega de boiada por parte dos pecuaristas, né? A gente tem que saber que é um período em que naturalmente a seca deve chegar no curto prazo, então pode ser que o pecuarista já comece a antecipar um pouquinho a entrega para fugir daquela efeito manada que a gente fala no final do período seco. Então são todos fatores que a gente não sabe como eles vão agir no mercado nos próximos dias, mas eles estão presentes, de alguma forma eles podem aí determinar os rumos, tá? Então, em função de tudo isso, os compradores preferem nesse início de semana esperar um pouquinho para ver como tudo isso se resolve, ou como tudo isso age no mercado, para aí sim se posicionar nas compras.
Alex, só para a gente entender, dá uma ideia de como a semana começou em termos de preço da carne e como ela encerrou.
Alexandre, a gente ainda tem um mercado um pouco mais claro para São Paulo, né? São Paulo, o mercado continua como a semana passada encerrou, em termos de preço, tá, de arroba de boi. Já descontado o fundo rural, a gente tem uma referência de R$ 138 à vista em São Paulo, R$ 139,50 a prazo, tá? Lembrando que esses preços já são descontados do fundo rural. Nosso informativo já vem com essa informação. preço da carne, a gente tem hoje um boi casado com preços menores do que tinha, por exemplo, na quarta-feira passada, lembrando que um feriado de sexta, né? Então na quinta houve uma reversão desse movimento de alta. A gente terminou semana passada com um boi casado de R$ 9,61. A quarta-feira, até antes desse reajuste negativo, ele operava próximo de 9,80, 9,90, né? Então é uma queda importante, uma queda significativa, e é por isso que a gente tem que ficar atento, já que isso deve ter um peso importante na precificação da arroba nessa semana.
Muito bem. Mas amanhã ou quarta-feira a gente já tem uma resposta, pelo menos para
Deve
saber
ter.
como é que vai ser esse comportamento.
A expectativa é essa, né? Geralmente o mercado de carne, especialmente na quarta-feira, ele já começa a refletir, tá, a situação de demanda para a semana. Então a gente deve ter um cenário mais claro, primeiro para a carne, a partir do meio da semana, e consequentemente para a arroba do boi, né? A gente sabe que o que vier acontecer com o mercado de carne, naturalmente vai refletir no mercado do boi.
Tem começo de mês já chegando aí, né, Alex? Alguma expectativa para esse início de mês?
Alexander, sempre fica a expectativa, né? Sempre fica a possibilidade de que, mesmo que pequena, esse começo de mês possa dar algum impulso, né, para a demanda. Sazonalmente isso acontece, mas a gente ainda tem que puxar aquela nossa análise que há alguns anos já a gente está dizendo, né, pelo menos há 2 anos, que a situação da economia acaba, de uma forma ou de outra, descaracterizando muitas vezes esses momentos de começo de mês, essas vésperas de feriado, que são períodos em que você tem normalmente uma melhora na demanda por carne. A gente tem visto muitos desses períodos passarem aí despercebidos, né, em termos de melhora de consumo, em função do cenário macroeconômico. Mas, apesar de tudo isso, a gente continua sempre tendo a esperança que o início de mês possa dar algum incremento no consumo, naturalmente puxar o um mercado de carne e o do boi gordo. Mas o risco, como foi em 2016, em 2017, ele continua sempre presente nessas situações de demanda e, consequentemente, no mercado do boi.
Essa melhora dos preços que a gente viu recentemente aí foi em função de uma redução do enxugamento dos estoques, não é isso? Daí os frigoríficos se viram na necessidade de vir a mercado e tiveram que ofertar um pouquinho mais. Como é que estão os estoques agora, Alex?
Alexandre, os estoques aparentemente deram alguma melhorada, né, na última semana, justamente em função dessa alta no preço da arroba. O pessoal conseguiu comprar um pouquinho melhor, né? Então, naturalmente, você vai reabastecendo as indústrias, os estoques vão ficando um pouquinho mais confortáveis. Naturalmente, eles vão se ajustando à demanda atual, mas vai depender muito do comportamento dessa semana, né? À medida que você teve uma readequação dos estoques, o preço da carne rapidamente respondeu. A gente já viu, como eu disse, no final da semana passada, uma queda nos preços, tá? Então, essa dinâmica dos estoques é o que vai ditar o ritmo do preço da carne essa semana e mais uma vez, volto a dizer, do mercado do boi.
E como é que estão as escalas, Alex?
Escala em São Paulo hoje 4 dias, mas sempre com aquela ponderação importante de que, ó, o nível de ociosidade é considerável, né? Além de não estarem batendo com 100% da capacidade estática, tem indústrias que seguem pulando dias de abate, né? Então, olhar somente os dias de abate não é talvez suficiente para a gente ter uma análise completa do tamanho de estoque de carne, do tamanho da oferta de gado que as indústrias trabalham hoje.
E a volta dos frigoríficos, aqueles que estavam com férias coletivas, estava previsto para ser essa semana já, né?
Estava previsto para essa semana, né? Aparentemente não devem voltar todos. O que se fala no mercado é que 60% deles devem voltar, né, a operar. E é uma incógnita para a gente saber exatamente qual vai ser o comportamento dessas indústrias no mercado. A gente ainda, nessa manhã, está fechando o nosso levantamento, então a gente está bastante atento a essas praças onde essas empresas anunciaram que devem voltar a operar, né, para saber qual é o comportamento delas. Elas podem voltar comprando, mas ofertando preços menores. Isso naturalmente mexeria com os preços na região. Ou elas podem voltar também pagando a referência, e aí sim você teria um impacto positivo em termos de preço, né? Já que você teria uma planta mais, uma concorrência maior, pagando os preços de mercado, e é uma situação mais interessante para o pecuarista, né? Mas enfim, como a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o comportamento a partir do momento que elas voltarem a operar, a gente precisa ficar de olho, porque esse é um outro fator nessas praças específicas em que elas devem voltar a operar, que vai mexer com o mercado do boi.
Então, só para a gente encerrar, Alex, oferta. Como é que vocês estão acompanhando a oferta aí? Tem algum risco de oferta represada? Ou o pecuarista foi participando mesmo que em conta-gotas aí, tá adequado, digamos assim, a oferta em relação à demanda?
Alexandre, eu acho que é aí que está o grande risco do mercado quando a gente pensa em médio prazo, né? É claro que deve ter alguma boiada represada. Sazonalmente acontece essa desova desses animais, o que a gente chama aí de efeito manada, a partir de maio, né? Então, a partir daí a gente pode dizer para o pecuarista não tomar esse risco para si, deixar entregar no final da safra ou no começo da entressafra, nesse período de transição é sempre um risco, né? Você corre o risco de negociar ou tentar negociar em preços em que você tem um momento de queda, tá? Então, naturalmente, a melhor medida hoje, pensando exatamente nessa possível concentração de oferta, é fazer uma negociação parcelada e realizando o negócio sempre que possível, principalmente esse momento agora em que a gente vê o mercado respirar um pouquinho, ter alguns reajustes positivos. Então, é um momento que o pecuarista seria interessante ele começar a pensar em renegociar, tá? Entregar essa boiada, pelo menos, volto a dizer, parcelado, tá? Para fugir desse risco que sempre existe do maio, o finalzinho de abril, começo de maio, você ter uma pressão de baixa em função da concentração de oferta.
Muito bem. Alex, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu caro.
Eu que agradeço, Alexandre. Bom dia a você, bom dia a todos. Um abraço e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, tá aí então Alex Santos Lopes, da Scott Consultoria, comentando para a gente esse início de semana e quais as tendências aí para o mercado do boi. Definição mesmo só virá a partir do momento que a gente tiver o conhecimento do comportamento da demanda, principalmente sobre as carnes, né? Carne com osso vai acabar ditando aí o ritmo de preços para o mercado do boi, segundo a avaliação do Alex Santos Lopes. Por isso é importante a gente acompanhar como vai ser o comportamento da demanda ao longo dessa semana. Ficamos atentos aqui, deixa eu passar para vocês antes de encerrar os números do mercado em andamento. Lá na BMF, a gente tem abril a R$ 138, estável em relação ao fechamento da última quinta-feira, maio R$ 135,66, uma queda de 0,25%. Deixa eu passar para vocês também como encerrou o indicador na última sexta-feira, na última quinta-feira, aliás, sexta-feira foi feriado, o indicador para o boi média no estado de São Paulo fechou a R$ 138,57, uma alta de 0,42%. 138,57, indicador CPEA, medido lá pelo CPEA, mostrando aí as negociações médias que aconteceram com o boi, o mercado do boi no estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Na sequência tem João Batista Olive, fique atento, são informações muito importantes sobre as negociações de grãos no mundo. É só um instante.